Amém. Quem lembra o que foi falado ontem? Adriano, o que foi falado ontem, Adriano?
O senhor começou comentando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a lei, ela não conseguiu aperfeiçoar o homem. E a lei, ela não conseguiu. Então, hoje, para nós, a lei é Cristo. Então, todos nós precisamos chegar a Cristo. E chegando a Cristo, é que nós vamos ver aquilo que nós precisamos aperfeiçoar. Os nossos defeitos, né? E Cristo é que...
Presta atenção no que o Adriano está falando lá. Presta atenção no que o Adriano está falando. Ver se foi isso mesmo que você entendeu. Depois, Adriano, você vai ter que falar de novo, Adriano, porque tem muita gente que não quer nem saber o que você está falando. Mas tem gente que está de marcação contra você.
Ah, é?
Acho que você não vai falar nada.
Então nem vou falar.
Experimenta falar de novo, vamos ver.
Quando eu começou falando o seguinte, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que a lei, ela não conseguiu nos aperfeiçoar. Mas a lei para nós hoje é Cristo. E é chegando a Cristo, é que nós vamos ver os nossos defeitos. É Ele que vai nos aperfeiçoar.
Dá aqui para o Elmo, Elmo. Mas é isso aí, Minas Gerais é isso aí mesmo. Né, Adriano?
Teve muita coisa, né? Mas eu vou falar algumas coisas, por exemplo. Por que que a lei não foi possível, né? Aí foi falado que é por causa da fraqueza da nossa carne. Que, na verdade, a lei de Deus era boa, ela era santa, mas por causa da fraqueza que estava em nós.
Você poderia, por exemplo, assim, dizer... Primeiro... A igreja precisa entender por que que houve a lei.
Uhum.
Né? Por que que houve a lei? Por que que existiu a lei? A lei tinha uma finalidade. Depois a lei não foi possível. Não foi possível. Não que a lei não fosse boa. Né? Inclusive nós falamos que quando a lei ela é fraca, os advogados, as pessoas, os advogados de defesa normalmente, aproveitam da fraqueza da lei para...
Burlar
a lei para tirar os seus clientes, evitar as punições. Evitar as punições quando a lei é fraca. Presta atenção aqui: quando a lei é fraca, então isso, porque a reunião já começou, nós já estamos falando. Eu preciso disso para dar continuidade ao que nós estamos falando. Então a lei, né, ela tinha uma finalidade, ela tem uma finalidade, a lei de Deus. Que, na realidade, o que que acontece? É a luta nossa contra o pecado. Presta atenção, quem é o pecado? O pecado, ele é o diabo, o pecado é o demônio, o pecado são os espíritos malignos, Satanás. Os demônios estão atrás de toda infração que o homem comete. Então, a nossa luta, você não vê, você não enxerga, você não vê, mas a nossa luta é contra os demônios. Aí, como nós não enxergamos os demônios, como nós não vemos os demônios, a gente acaba lutando contra as pessoas, contra as próprias pessoas, contra aqueles que nós, às vezes, não poderíamos, deveríamos estar ajudando. A gente acaba lutando contra as pessoas, fazendo dessa forma, não a vontade de Deus, mas sim a vontade do diabo. Quer dizer, o diabo levando vantagem sobre mim, me jogando contra as pessoas. O diabo levando vantagem sobre mim, né? Fazendo com que eu peque, com que eu faça tudo aquilo que Deus não quer que eu faça. Assim, então, no mundo espiritual existe a luz e as trevas. No mundo espiritual existe uma guerra. E nós somos envolvidos nessa guerra. Nós somos talvez o objeto dessa guerra, dessa luta. É isso que você tem que pensar. Você tem que meditar, pensar, descobrir. Ah, mas para que pensar? Para que descobrir? Porque é você que sabe. Se você quiser deixar o pau correr, a coisa, né, acontecer pela sorte, você deixa. Mas se você quiser pensar, meditar, analisar, né, para que que eu existo, terminou essa vida aqui, para onde eu vou, será que existe o céu, o inferno? Tem gente que não liga, tem gente que não quer saber, tem gente que não está nem aí, vou viver essa vida e acabou. Mas infelizmente nós tomamos conhecimento da existência. Nós tomamos conhecimento da existência de Deus, tomamos conhecimento da existência do céu, do inferno. Nós tomamos conhecimento do castigo eterno e da vida eterna. Certo? Alguma coisa nos alertou, ou tem nos alertado em relação a isso. Deus existe, o diabo também existe. Tem gente que não acredita no diabo. Não, o diabo não existe. Satanás não existe, o inferno não existe, só existe Deus, o bem, e pronto, acabou. Não, nós estamos sendo alertados que não é bem assim. Então Deus, desde o princípio das escrituras, o que mostra a escritura é uma luta, é uma guerra que existe entre aquele que se rebelou contra Deus, que foi Satanás, que puxou com ele, ele foi e levou com ele os anjos, ele foi e levou com ele muitos dos anjos de Deus, foi com ele. Bom, aí, nessa luta, nessa guerra, nós estamos envolvidos. Por que nós estamos envolvidos? Porque o objetivo, de Satanás em ter do seu lado essa espécie chamada homem, ele então puxou, conseguiu dominar o homem, e o homem foi criado uma espécie menor do que os anjos. Então não foi difícil para ele enganar Eva, não foi difícil. É a mesma coisa, por exemplo, eu matar uma galinha. É a mesma coisa de eu matar uma galinha. Eu pego ela pro pescoço e tal e acabou, né? Então, os anjos e nós, havia uma distância enorme. O homem é uma espécie pequena em relação ao anjo. O anjo não. O anjo era de uma força bem maior. E o diabo, não foi muito difícil ele enganar e pronto. Pegou o homem e trouxe o homem para si. Essa espécie chamada homem passou para o domínio de Satanás. Passou para o lado dos anjos rebeldes. Por isso é que você tem essa dificuldade de aceitar Deus. Por isso que você tem essa dificuldade de obedecer. Por isso é que você tem essa dificuldade de submeter a Deus. Essa rebeldia que normalmente o homem tem, ela é uma herança. Porque a gente tem essa dificuldade. Nós temos muita dificuldade em nos entendermos, nós temos muita dificuldade em relacionarmos, tudo por causa disso. Por quê? Porque a nossa natureza tem uma herança maligna. Bom, aí Deus então quer salvar você. Olha aí pra você ver. quer salvar. E aí, a partir daí é que você precisa entender direitinho que a sua salvação você acredita agora nisso. Vamos dizer que você acredita. Vamos supor que você entendeu que existe o céu, o inferno, o diabo, etc. E que o homem, essa espécie pequena chamada homem, etc., está na mão de um reino maligno, de um domínio maligno. Está aí o resultado, você vê no mundo. Você vê o resultado no mundo. A injustiça. É ruindade demais a maneira que o mundo vive, o jeito que o mundo vive, tudo é muito ruim. Se você for observar direitinho, é muita ruindade. A pessoa para poder ficar feliz tem que ser em cima da infelicidade dos outros. A pessoa para poder ficar bem tem que ser em cima da desgraça dos outros. Que coisa esquisita. O mundo é desse jeito. A pessoa só fica feliz se o outro ficar infeliz. Foi infeliz. Que coisa. Que lei mais maligna. Que coisa mais maligna. É a lei do mundo. A pessoa só fica satisfeita, alegre, feliz se alguém estiver sofrendo por causa daquilo. Ou não é assim? Não é assim? Desse jeito. É impressionante como é maligna a lei do mundo, as coisas do mundo. Bom, então a nossa salvação seria tirar a gente desse mundo. Aí. Salvar você seria arrancar você desse domínio, desse poder maligno, tirar você, arrancar você disso. Tirar você dessa coisa, libertar você disso, fazer com que você não sinta mais obrigado, não sinta mais obrigado a fazer nada que o mundo manda. Então, libertar você disso, tirar você disso, de tal forma que a sua alegria não seja mais a desgraça dos outros. Presta atenção, de tal forma que a sua alegria não seja mais a desgraça dos outros. Amém? Aí a sua alegria vai mudar de valor. Vai mudar o valor, os valores, né, da gente mudam. E aí, quando o meu prazer era a infelicidade dos outros, era o prejuízo dos outros, era a tristeza dos outros, a minha alegria vai mudar. Os meus valores vão mudar. A minha alegria, então, passa a ser o bem-estar do outro. A minha alegria, o meu prazer, vai ser o prazer do outro. Eu vou ficar feliz quando o outro estiver feliz. Eu vou ficar alegre, satisfeito, quando o outro estiver feliz, estiver satisfeito. Deus, então, para me libertar, Deus criou uma lei com o objetivo de que aquela lei pudesse ajudar você, abrir os seus olhos e ajudar você, para ajudar você a resistir o outro. Ajudar você a resistir o outro lado. E você então começou, tudo bem, vamos dali. E não conseguimos. Não conseguimos por quê? A lei não era fraca, não. A lei era ótima, perfeita. Mas eu não consegui. Não consegui mesmo. Por que que eu não consegui? Né? A deficiência não estava na lei. A deficiência estava em mim. Olha você ver. A deficiência não estava na lei, a deficiência estava em mim. Então, eu preciso de alguma coisa a mais. Só a lei não vai resolver. Eu preciso de alguma coisa a mais. Deus viu que o homem precisava de alguma coisa a mais. Ele tem a lei que mostra tudo o que ele tem que fazer. Ele tem a lei que mostra tudo o que está certo, o que está errado. Mas ele precisa de uma coisa, alguma coisa a mais. Deus entendeu isso. Deus entendeu que você precisa de alguma coisa a mais. Para quê? Para vencer essa guerra. Nós estamos na luta, nós estamos na guerra. E tal daqui, vai dali, etc, etc. Tivemos exemplos de homens tremendos, como Abraão, Isaac, Jacó, etc, Noé, etc. Mas eles também entenderam que precisavam de alguma coisa a mais. O que vocês acham que a gente precisava? É? Nós precisávamos de uma força superior à força. Concorda? Nós precisávamos de uma força superior à força que estava contra a gente. A lei está aqui no papel, perfeita, etc e tal, mas e daí? Eu não consigo. Eu preciso de uma arma, eu preciso de uma força, eu preciso de alguma coisa a mais para mim ser capaz disso. Concordam? Eu sei o que tem que fazer. Eu sei, né, foram abertos os meus olhos, eu sei o que tem que fazer. Eu sei que se eu não fizer, eu vou para o inferno. Eu sei que eu estou perdido se eu não fizer. Eu sei que a minha condenação está ali. E eu sei que a minha salvação também está ali. Tudo. Mas eu sei também que eu preciso de alguma coisa mais, e que eu não sou. Amém? Eu preciso de quê? Preciso de uma ajuda. Preciso de uma força. Eu preciso de alguma coisa mais. Deus viu isso. Deus viu. Não é, meu? Até aí está em bem? Então tá, muito obrigado. Deus viu isso. E viu que não havia. E viu, ele teve pena de nós. Ele teve pena de nós. Ele viu o seguinte: olha, fazer o que agora? Então Deus entendeu que sem ele, o homem não tinha condição de vencer o diabo. Não tinha lei, não tinha nada que pudesse fazer o homem vencer o diabo. O diabo é forte demais. Então o que que Deus fez? Ele veio e se colocou no seu lugar. Ele se fez homem. Só que ele tinha uma arma poderosa. Ele tinha uma força maior do que o outro. Ele tinha poder mais do que o outro. Então ele veio, se tornou homem do jeitinho que nós somos, com a carne nossa, com as fraquezas nossas, com tudo nosso, mas com um governo, um espírito, que nós já falamos. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo e alma do homem, olha o tamanho. Corpo e alma, não vale nada, né? Corpo e alma, o seu corpo e a sua alma, pequenininho. Mas aí Deus deu a nós um espírito enorme. Governo, direção, força, poder, domínio, etc. Ele era o que estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Cristo é um homem. Isso que você tem que entender. Cristo é um homem constituído de quê? De corpo, alma. Corpo, alma. E um espírito. E o nosso? Corpo, alma e o espírito também. Um pouquinho você vai continuar aí, ó. Olha aqui, ó. No homem tem corpo, alma. Corpo foi o primeiro. Foi aquele corpo, barro, lá no chão, né? Aquela coisa feita lá no chão, sem vida, sem nada. Aí a alma foi o segundo. Alma, o que que a alma é? Todo mundo já sabe disso. Não esquece, não. A alma é o espírito. Quer dizer, é a parte não visível. A alma é a parte invisível. O que que a alma é? É o espírito do homem. Certo? É a parte invisível, é o espírito do homem. Você ouviu falar, espírito de porco? Fulano tem um espírito de porco. Então deve ter espírito de cachorro, espírito de gato, espírito de não sei o que e tal. Que é a parte invisível. E tem o espírito do homem, que é a alma. Chama alma. É a minha alma. Quando o corpo acaba, a alma. Por isso que as pessoas falam assim: nossa, a alma. É a alma penada, com medo da alma. Né? Todo mundo, quando morre, a gente passa a ter medo da alma. Eu vi a alma do fulano. Né? Eu vi arrastando uma coisa lá dentro de casa. Eu acho que é a alma do fulano. Né? Quer dizer, a alma permanece. É a parte invisível do corpo. Mas o homem, ele tem uma terceira coisa, que é o espírito. Aí você poderia dizer, uai, mas o homem tem dois espíritos? Espíritos, né? Não, o homem não tem dois espíritos. Dele é só esse aqui, o dele. Mas ele tem um terceiro, que é o governo. Todo homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Agora, se você quiser tirar a parte do espírito, fala assim: o que que o homem é constituído? Corpo, alma e governo. Mesma coisa. Corpo, alma e direção. O carro, tá e motor, né? Não sei o que é o motor. Sem o motor, o carro não anda. O homem, todo homem tem governo. Todo homem. Ele tem direção. Ele é dirigido para cá, para lá, para cima, para baixo. Não vai na reunião, não. Hoje não quero você na reunião. Vem, vai na reunião, mas chega atrasado. E assim está. Todo homem tem governo. Todo homem. Eu não quero você fazendo isso. Eu quero você fazendo aquilo. Eu quero você assim. Eu quero você assado. Toda pessoa tem governo. Ele pega a pessoa, leva para beber. Ele pega a pessoa, leva para matar. Ele pega a pessoa, leva para assaltar e tudo. Toda pessoa tem governo. Deus, a lei tinha o objetivo de mudar, de tirar, certo? O objetivo da lei, qual era? De tal forma que se eu obedecer, o Espírito de Deus muda. Se eu não obedecer o Espírito de Deus, não muda o governo. Qual era o objetivo da lei? Mudar o espírito do homem. Ou seja, mudar o governo do homem. Se eu obedecesse a lei, mudaria. Jesus veio no corpo do pecado. Jesus Cristo. Jesus, como é que faz agora? Não sei. Jesus veio, não é brinco não, né? Jesus Cristo veio no corpo do pecado, no corpo do pecado. Ou seja, ele veio sobre o domínio. Olha que você vê coisa terrível. Ele veio sobre o domínio de Satanás, porque ele veio na terra de Satanás, ele veio nas coisas de Satanás, ele entrou no mundo de Satanás. Pensa bem nisso. Ele entrou, foi no mundo de Satanás. Então diz a Escritura que ele habitou o corpo do pecado. Quer dizer, o corpo de quem? O corpo dominado pelo pecado. Se ele obedecesse o diabo, se ele obedecesse o diabo, se ele aceitasse o governo do diabo, ele teria o espírito do diabo. Mas aí o que ele fez? Ele resistiu. Ele resistiu. Amém? Ele resistiu o governo de Satanás. Qual era o espírito? Com que espírito ele ficou? Com o Espírito de Deus. Ele veio aqui, ó, no corpo e na alma humana. Corpo aqui, a alma, por quê? Porque quando ele começou a andar, quando ele começou a falar, não era só a parte material, era a parte também invisível. Estava ali, Jesus Cristo, corpo e alma. O homem ali, corpo e alma. Agora, qual é o espírito que ia ficar com ele? Qual era o espírito que estaria no governo dele, no domínio dele? Ele resistiu o diabo. O diabo não teve como mandar nele, dirigir nele. Certo? Então, Jesus Cristo, corpo, alma e espírito, corpo, alma e Espírito Santo. E o homem? Corpo, alma e Espírito maligno. Por que que o homem tem um espírito maligno? Porque ele obedece. Por que que o homem é mau? Ele não nasceu mau, ele não foi feito mau. Por que que ele é mau? Porque ele dá ouvido ao diabo. E aí ele faz. Aí ele faz. Os presídios estão assim, ó. Não tem mais lugar. E do lado de fora também está assim, ó. Não tem mais lugar para pôr. Tanta gente ruim. Às vezes que deveriam até estar lá. Mas não resolve. Prender o sujeito não muda, não. Prender a pessoa não altera, não. Acaba destruindo mais ainda. Por que que não altera? Porque não muda. Então o homem é constituído de corpo, de alma e de espírito maligno. Todos. Interessante, você olha assim, você não imagina que é. Você olha, você não imagina que é. Tão bonitinho o trem. Você não pensa que é. Mas quando vai crescendo, vai mostrando o que ele realmente é. Ele não obedece. Ele é mau. Mas é uma judiação, né? Não, gente? A gente fica com tanta pena que quando cresce, você vê aquelas... Rapaz, bonitinho, menino, bonitinho. Aí, Paulinho, envereda por caminhos, por coisas, sabe? Vira um inferno na vida da pessoa. Né? Pessoa, a mulher. E assim, por exemplo, mas vira um inferno na vida da pessoa. Por quê? quer a natureza pra gente. Não é? Mas, então Deus quer mudar. Quer fazer isso aqui, quer? Nos salvar. Eu queria chegar nisso. Então, a nossa salvação. Qual é a nossa salvação? Qual é a salvação do menino? Qual a salvação da mãe, do pai? Qual a sua salvação? O seu corpo, presta atenção, o seu corpo, tudo que você fizer pelo seu corpo, não vai, é bom, tem que tomar banho, tal, etc, passar um perfume, mas isso é uma coisa de varrer casa, amanhã está sujo de novo. É, você vai fazer pelo seu corpo, mas durante o tempo. Vai chegar um momento que não adianta passar pano mais. Amém? Vai chegar um ponto que acabou, não tem mais lugar. Então o corpo, você cuida dele, todo mundo cuida, tal, etc. Mas você, o corpo, ele não tem vida, o corpo vai ser mudado, o corpo vai ser alterado, etc. Então, na realidade, o mais importante para você, o que que é? É a alma. Né? Você viu quando, às vezes, a pessoa, você olha assim, vê a pessoa muito estragada, você fala, aquilo ali, tem que cuidar da alma. Porque o resto, acabou. Não é? Você vê assim, você já pensa logo, aquilo ali, se ele não cuidou da alma, o resto não tem mais jeito. A alma é aquilo que nós precisamos então cuidar. E a alma, a salvação da alma está, a salvação da alma está no governo. Qual é o espírito que eu vou obedecer? Certo? Por que que Jesus Cristo salva e a lei não? Por que que Jesus Cristo salva? Porque Jesus Cristo veio e entrou aqui, ó. Ele entrou aqui. E ele então venceu. Jesus venceu. Pronto. Agora, Jesus Cristo venceu. O diabo foi vencido. Então o homem venceu o diabo. Isso que é importante você saber. O homem venceu o diabo. Ah, o homem venceu desse tamanhozinho, pequenininho, venceu o diabo. Venceu. O homem venceu o diabo. Que homem que venceu o diabo? Qual foi o homem que venceu o diabo? Foi Jesus. Jesus foi o homem que venceu o diabo. Onde está a morte, a tua vitória? E etc. Jesus Cristo venceu. Ele venceu. Amém? Ele cumpriu a lei. Ele obedeceu tudo. Ele fez do jeito que Deus queria. E ele venceu o diabo. Venceu o diabo. Agora ele pode salvar o Senhor. Agora a nossa salvação é Ele. É Ele que vai salvar você. Agora o que resta saber é como que Ele vai salvar você. Por que que Ele salva a gente? Né? Por que que Ele me salva? Porque Ele, se Ele venceu, Ele viu como foi. Se Ele venceu, Ele sabe como que faz para salvar. Se Ele venceu, foi Ele que inaugurou o caminho. Foi Ele que abriu as portas. Foi Ele que foi na frente. Então Ele é a pessoa ideal para te ajudar. É Ele a pessoa ideal para te ajudar. É a Ele que você tem que ouvir. É a Ele que você tem que dar crédito. Porque Ele venceu. Pronto. Tá? Não é lógico isso, não? Fala, Elma, agora. Fala. Não é lógico? Então explica para nós. Fala com as suas palavras que ajudam.
Não, é muito lógico isso, porque a única pessoa que foi capaz de vencer foi Jesus. Então é muito certo, é muito prudente que a gente pergunte para ele, porque ele que sabe como vencer. Se ele já venceu, não tem outra forma. Amém. Vou continuar aí que tá uma benção.
Igreja, povo de Deus, salvo, livre, vencedor, constituído, constituída, igreja, constituída pelos filhos de Deus, cujo filho mais velho, poderia colocar primogênito, cujo filho mais velho é Jesus. Pronto. Escreve isso aí no seu caderno. Igreja. O que é a igreja? São salvos. O que é a igreja? É o povo que vai conseguir salvar. O povo que... A igreja só existe uma. Só existe um povo. É uma nação santa, povo de Deus. Como que esse povo conseguiu se livrar do diabo? Como que esse povo conseguiu vencer o diabo? Como que esse povo conseguiu se libertar de um jugo que parecia impossível? Não é? E é isso que nós estamos trabalhando em cima, para abrir os olhos da igreja, para poder orientar a igreja. Porque vocês concordam que esse governo, ele, a gente é tão incompetente, tão fraco, que o governo muda da noite para o dia. O governo muda de uma hora para outra. De repente, é como se voasse. É, por isso que o Espírito Santo tem o símbolo da pombinha. Porque um sai e o outro entra assim com uma facilidade enorme. Sai de mim, Satanás. Jesus sabe, Pedro, sai de mim, Satanás. Já não era mais, um era outro. Amém? Então aí entra a nossa parte, entra a parte da gente. Não é fácil pensar, é fácil, é só, eu vou, né, com toque de caixa a coisa vai mudar. Não, tem uma parte aqui que depende muito de nós aqui. Tem um negócio aqui que depende muito da gente aqui. Amém? Agora fala. Agora vou deixar.
Achei interessante isso que o senhor falou agora, né? Que eu estava pensando aqui o tanto que... Foi bom Deus ter visto isso, né? Porque Deus sabia que tinha uma lei, mas ele percebeu que o homem não conseguia cumprir, porque o espírito que estava no mundo, o espírito que estava no homem, era mais forte do que o homem. Por isso que ontem na reunião foi falado o seguinte, que tinha, a princípio tinha a lei do pecado e da morte, e depois veio a lei do espírito e da vida. Então Deus nos deu o espírito dele, Jesus veio, Jesus venceu, só que eu achei interessante foi o procedimento que Jesus teve. A consciência que ele tinha, que muitas vezes nós não temos. Ele sabia que ele está num território inimigo, ele não podia subestimar a força do inimigo, que o espírito que tinha no inimigo era mais forte do que o dele. Então ele pensou, eu preciso do Espírito de Deus, eu vou vencer através do Espírito de Deus. E aí ontem também foi falado, por que Jesus orava? Por que Jesus se retirava? É porque ele precisava fortalecer o espírito dele. Eu acho que é essa consciência que nos falta. Né, saber que nós estamos num mundo onde o governo desse mundo ele é muito forte, e se nós não tivermos essa consciência que nós também precisamos desse Espírito de Deus, nós precisamos orar, Nós precisamos meditar, nós precisamos fazer tudo aquilo que vai nos dar o Espírito para vencer, porque sem o Espírito não tem jeito. A diferença de Jesus para nós, a conclusão que eu cheguei foi essa: é o Espírito, porque ele era corpo, ele era alma. A diferença dele para nós foi o Espírito dele que mudou. Então nós precisamos disso também, nós precisamos desse Espírito para vencer. Sem esse Espírito, nós vamos continuar no governo do diabo.
Amém. Por isso que Jesus disse assim: sem mim. Você pode ter fé, pode ter tudo, você pode ter força, você pode ter isso e aquilo, mas você vai precisar de mim. Você vai precisar de mim. Sem mim você não vai conseguir. Você vai precisar de mim. Interessante, estava observando aqui, você falando e eu lembrando aqui. Quase que eu interrompi você. E você vê assim, qual mal que eles têm?
Aparentemente nenhum.
Só tem um.
Está no corpo.
É a origem. A origem. Ele nasceu nessa carne. Nasceu homem. Ele nasceu. Qual é o problema dele? É a origem. Ele nasceu, já nasceu sem ver Deus. Ele já nasceu no corpo do pecado. Ele, o corpo que desobedeceu a Deus. O corpo que pecou contra Deus. O mesmo corpo que Eva ficou com ele depois do pecado. O mesmo corpo que Adão ficou com ele depois do pecado. Quando ele nasceu, já nasceu no corpo do pecado. Qual mal que eles têm? Só esse. É o mal da origem. É o pecado original. Esse pecado, Deus perdoou. Então, eles não têm pecado. Por isso que criança pequenininha, bem pequenininha, Jesus falou, se não for como uma criança, quer dizer, não tem pecado, não tem maldade. Tem. Ele, a origem, ele só a origem. Agora, vai crescendo. Na medida que vai crescendo, que o outro, o espírito maligno, começa a exercer, quando a vontade dele começa a aparecer, ele já começa a inclinar. Ou para lá, ou para cá. O bem e o mal, a luz e as trevas. E ele começa a inclinar para o lado errado. Ele começa a tender, a inclinar para cá. Certo? Exatamente por causa de estar aí nessa situação. E o mundo que está em volta dele coopera. O mundo que está em volta dele coopera para a inclinação dele para cá. Ele vai ouvir a pessoa gritar, ele vai ouvir a pessoa, o espírito dele, vai, a alma dele, vai ouvir. Ele vai ver o pai, a mãe fazer ruindade, ele vai ver briga, ele vai ver confusão, ele vai ver a televisão, ele vai ver. Então, eles vão inclinando para aquilo. E vai vendo que é melhor fazer o mal do que fazer o bem. É melhor fazer o mal do que fazer. É melhor vingar. É melhor. E assim vai indo. Bem? Bom. Então, só chegamos à conclusão, que nós precisamos. Nós chegamos à conclusão que a gente precisa. Então, hoje nós pecamos. Quando você... Faltou esse negócio agora. Então tá bom. Você não está mais sob a lei. Que hora que você fica livre da lei?
Crê e aceita esse governo de Cristo.
A lei condena. Todo mundo condena. Porque você começou a fazer a sua vontade, você já está errado. Quando você começa a fazer a sua vontade, você já está errado. Por exemplo, qual é o problema que existe entre a Sônia e o Paulinho? É que a Sônia quer fazer a vontade dela e o Paulinho quer fazer a vontade dele. O Paulinho quer dizer que é ele que está certo e a Sônia acha que é ela que está certa. Então, o problema que existe entre a Sônia e o Paulinho, se é que existe, É exatamente isso, é que o Paulinho quer fazer a vontade dele e a Sônia quer fazer a vontade dela. Amém? E se eu bem conheço a raça, eu sei que a coisa pega mesmo. Não é assim? Porque um quer fazer a sua vontade, o outro quer fazer a outra vontade dele. Qual seria a salvação dos dois? A Sônia está certa? Seria o Paulinho inclinar para o lado da Sônia? Seria a Sônia inclinar para o lado do Paulinho? Não. Aí ela está perdida. Né? Não é. Nenhuma coisa, nenhuma outra. Qual seria a salvação suas? Vocês, os dois, se dirigirem para Deus. Paulinho, então, não vai ser a sua vontade, não. Sônia, também a sua, não. Vamos fazer o seguinte, vamos nós dois fazer a vontade de Deus? Vamos nós dois seguir a Deus? Nem eu, nem você. Então, Deus. Pronto. A nossa salvação é essa. Nem você, nem seu irmão, nem sua mãe. Deus. Nem eu, nem o Elmo, nem o Vodemir. Deus. Então, a nossa salvação é essa. Nós nos convertermos a Deus. A salvação sua é a sua conversão. Aí que entra por que que você tem que se converter. Meu senhor converteu a Cristo. Ele faz a vontade de Cristo. O Vitor converteu a Cristo. Ele faz a vontade de Cristo. O Charles converteu a Cristo. Então faz a vontade de Cristo. Assim por exemplo. Então não é nem do jeito que a Nilce quer, nem do jeito que a Suzane quer. Porque se for fazer do jeito que a Suzane quer, a Nilce acha ruim. Mas se for fazer do jeito que a Nilce quer, a Suzane acha ruim. E as duas então se humilham. As duas então renunciam às suas vontades e falam assim: minha filha, vamos fazer a vontade de Deus. Porque senão nós estamos perdidos. Nós vamos brigar até a última hora. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer o seguinte: eu me converto a Cristo e você também. E assim por diante. E assim por diante. Porque senão, você pensa que não tem briga, você pensa que não tem luta, você não pensa que não tem contenda. Ele joga nós um contra os outros, porque a nossa luta passa a ser contra as pessoas, sabia? É tudo que o diabo quer. E a vontade de Deus, então, que está estabelecida onde? A vontade de Deus está estabelecida onde? Na lei de Deus. E a lei de Deus está onde? Hoje. Em Cristo. Ele é a lei de Deus. Você faz a vontade dele, você fez, cumpriu a lei. Você faz a vontade dele, você cumpriu a lei. A lei de Deus está em Cristo. Ele é o dono da lei. Foi ele que fez a lei. Ninguém melhor do que ele, que é o pai da lei. Lógico. Então, se eu faço do jeito que ele quer, eu acertei. Se eu fizer do jeitinho que ele quer, eu acertei. Então segue a Cristo. Cristo é a sua salvação. É o seu salvador. Amém? Ficou bem entendido? Por que que eu vivo aqui insistindo nessas coisas, gente? Vocês já estão cansados de saber disso. Parece que fica repetindo coisas toda vez. Todo mundo já está cansado de saber disso. Tá ou não está? Quem concorda? Tá ou não tá?
É, ela vem de maneira diferente às vezes, né? Mas é isso mesmo que eu tenho colocado. O que eu queria saber sobre... Se eu queria ouvir. Não, mas é interessante isso, esse entendimento que a gente tem que ter, dessa luta que a gente tem que ter, senão realmente a gente briga contra as pessoas, enquanto o mundo espiritual fica a desejar, né? A gente não vê aquilo, o propósito de Deus, o que Deus quer fazer, como que Ele quer trabalhar na nossa vida. Então, esse entendimento é que a gente tem que ter e lutar, vigiar.
Então, qual o pecado da igreja? Ela descuida. Qual é o grande pecado, então, da igreja? É, vai, abre os olhos, enxerga, sai aqui contando. Beleza. Mas descuida, Paulo. Não vigia, descuida um pouquinho. Quem está governando? Aí, descuida, dá um pouquinho. Quem está lá na direção? O capeta. Está lá na direção. E os frutos? Aí, um pouquinho, o fruto chega. Mas vai ver, quem está na direção? Mas que hora que você entrou? Que eu não vi. Que hora que você assumiu o controle da minha vida que eu não vi, seu capeta? Eu vim. Eu vim. Você não percebeu, mas eu estava ali. Você não percebeu, mas eu estava ali. Eu estava ali, naquela hora daquele negócio, naquela hora daquela transação comercial. Eu entrei, você não viu, não? Eu entrei naquela hora. Hã? Você não viu? Na hora daquela ligação telefônica, na hora daquela programa de televisão, na hora daquele jornal, na hora daquela revista, eu estava ali e eu entrei. Tá bem?
É verdade.
Que coisa, né? Que coisa. Na hora daquela visita, na hora daquele... Eu não vou falar muita coisa, não, questão. É, Pedro chegou, Satanás chegou bem pertinho de Jesus. Ele chegou bem pertinho de Jesus. Através de quem? Ele chegou bem pertinho de Jesus. Por pouco que ele... Amém? Por pouco que ele não dá mais um passo, ele estava lá dentro. Aí, então, o mal, o pecado da igreja, é? Não vigia. Né? Porque hoje, gente, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, hoje, se eu quero me salvar, eu preciso de Cristo. É isso que eu quero chamar a atenção sua. Se você então não fizer do jeito que Jesus manda, então você vai obedecer quem? Claro que você vai obedecer o inimigo. A sua salvação é Cristo. Mas Cristo lá pendurado na parede. Cristo pendurado aqui no meu peito. Resolve? Não. Eu preciso do Espírito dele. Preciso dele na minha vida. Eu preciso dele vivo na minha vida. Eu preciso de Jesus Cristo vivo. O Espírito dele em mim. Cristo em mim. O Espírito dele em mim. Falando comigo, conversando comigo, me dirigindo, me orientando. O Espírito estava ali nele quando ele falou para Pedro: não, Pedro, não, Pedro. Quando ele disse: isso não, Pedro, isso não, isso vai nos enrolar, isso vai nos destruir. Isso não, Pedro. E o Espírito dele vai estar também em você, dizendo a mesma coisa: isso não, Vitor. Amém? Isso não, Marcela. Não é assim. Desse jeito não. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e etc. Por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. É o governo. Não faça assim, não faça dessa forma. O Espírito de Deus vivo, guiando, dirigindo.
Cristo em nós. Amém? Vamos abrir no Salmo 51. Isso que nós falamos. Agora nós vamos ler um salmo aqui. Você vê que coisa mais bonita. Nós vamos ler um salmo e você vai ver que coisa mais bonita. Porque esse salmo é exatamente a oração do cristão. É a oração do Filho de Deus. Esse salmo é a oração feita pelo Espírito que está em você. Pelo Espírito que está em você. Pelo Espírito que te salva. Salmo 51. Então você vai ver o seguinte, que o Espírito Santo estava lá em Davi, fazendo a oração que eu tinha que fazer. Olha aí que coisa tremenda. Presta atenção aqui agora, pelo amor que você tem em Deus. O Espírito Santo que estaria em Cristo estava em Davi. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava em Cristo, estava também em Davi, fazendo a oração, a mesma oração que hoje ele, o Espírito Santo, me ensina a fazer. Amém? Me ensina a fazer. É ele que ensina. Certo? Ele salva, porque ele me ajuda, ele me ensina. Ele fala para mim assim, faz essa oração. Faz desse jeito. Faz assim. Essa oração, eu vou mostrar para você aqui, ó, você faz desse jeito essa oração. Faz a oração. Amém? O Espírito me ensinando. A Bíblia diz que todos serão ensinados por Ele, por Deus. Então você vai submeter a Ele, a Cristo. Senhor, Tu és o meu Senhor. Amém. Nós estávamos cantando uma música bonita aí. Achei interessante, né? Estava cantando. A última, qual foi? Hã? Canta ela para nós um pouquinho. Qualquer um, passeio aí, né? Cantando. Isso. Obrigado, Senhor Jesus, né? Muitas aflições eu terei, muitas lutas eu terei, mas o Senhor é maravilhoso, é inigualável. Como o Senhor está certo? Como o Senhor tem razão?
Essa verdade.
Amém.
Essa luz da vida.
Olha que coisa.
Tu és a justiça.
Oh, amém, Jesus.
Tu és o meu Deus.
Amém? Vim te agradecer pela salvação que o Senhor realiza. Vim te agradecer, Jesus. Como o Senhor me salva. Te esperarei até que um dia e o pecado não tenha mais domínio dentro do mundo. És maravilhoso, Senhor, és inigualável, misericordioso. Tu és a verdade, és a luz da vida. Espírito Santo.
Tu és a justiça.
Amém.
Tu és o meu Deus.
Amém. Aí eu chego à conclusão que Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Amém? Ele é o Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Aí, as coisas então começam a mudar. E você vai ver a oração aqui, que ele fazia lá, e que ele fez ali em Davi, a mesma oração que ele vai nos ajudar a fazer. Certamente ele estava ali no Miguel. É o Espírito do Filho de Deus. O Espírito do Filho de Deus. Eu, usando esse Espírito, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, eu faço essa oração, né? Eu canto essa música. Eu submeto a Cristo, a Deus. Então ele diz aqui, compadece de mim, ó Deus. Porque eu só vou chamar Jesus de Deus quando eu entendo essas coisas. Eu só vou crer que Jesus Cristo é o Senhor quando eu entendo assim. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Interessante. Eu não estou livre do pecado? Eu não estou livre da lei? Por que então eu estou fazendo essa oração? Vocês vão ver aqui mais. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, Jesus. De sorte que és justificado em falares e inculpável em me julgar. Eis que eu nasci em minha iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração diferente. Cria em mim um coração submisso, coração manso. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito. Amém? Não me faz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me, devolve a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Assim, dessa forma, eu estarei livre para ensinar aos transgressores os teus caminhos. E aos pecadores, se os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Se eu for livre, né? Se eu estiver feliz com a minha salvação, a minha boca vai cantar o cântico de justiça, o cântico de misericórdia. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te compraz em sacrifícios. E eu te oferecesse, se eu te oferecesse holocausto, tu não ia querer. Se eu fizesse todas as coisas, eu não ia querer. Se eu oferecesse ao Senhor as coisas, o Senhor não ia querer. Porque o meu espírito não era um Espírito Santo. O Senhor não ia ter prazer em nada que eu desse ao Senhor, se o meu espírito não fosse mudado. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Amém. O Senhor mudou o meu espírito. O Senhor mudou o meu coração. O Senhor transformou a minha alma. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Aí, Deus mudou meu coração, Deus mudou minha alma. Aí ele olha para a igreja, ele olha para Sião. Então, olha aí que coisa bonita. Então, aí o Elmo, ele mudou o espírito da igreja, mudou o coração da igreja, ele mudou o pensamento da igreja, ele mudou a alma da igreja. Então, né, faz o bem a Sião. Quer dizer, então ele começou, ele pôde agradar a igreja. Aí está então. Então te agradarás de sacrifício de justiça. Então ele vai ficar feliz se você pintar a parede. Ele vai ficar feliz se você arrumar o pátio. Porque o espírito está mudado. Então está assim: então te agradarás de sacrifício, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos e ele vai ficar feliz. Aí ele agrada das músicas, ele agrada dos bancos. Se você vem e passa um verniz no banco, ele fica feliz. Mas desde que o espírito esteja mudado. Caso contrário, a pessoa não vai ganhar a Deus trazendo o copo, não vai ganhar a Deus enchendo o cheque. Eu não quero esse cheque. Eu não quero esse cheque, não quero esse copo. Eu não quero esse jarro, não quero nada disso. Mas muda o espírito. Muda, transforma a alma. E aí, entendeu? Uma coisinha à toa. E ele fica feliz. Amém. Aí sim eu vou agradar do que você trouxer. Aí eu vou ficar feliz com o que você me dá. Mas você muda primeiro, senão eu não quero nem você. Amém? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda, que verdade. Amém? Amém, gente? Aline? Não é isso? Então, você vê como é que é. Primeiro, muda. Primeiro, sabe? E aí sim, eu vou aceitar aquilo que você traz para mim. Porque você traz de coração, você mudou, você me ama. Então, tá certo, eu vou ter o maior prazer naquilo que você me dá. Amém? Amém, Aline? Faz tempo que você não fala nada, nem você, nem o Ian.
Amém, eu achei muito importante essa parte que o senhor falou no final, né? Que Deus quer realmente que a gente mude, né? Que o nosso espírito se renove para Ele, né? Que haja realmente essa mudança de governo. Que a gente esteja aberto para Ele, o quebrantar do Espírito, né? Aí sim, Ele vai poder se agradar do que a gente possa oferecer para Ele, ainda que seja pequeno. Ele vai ficar muito feliz com isso, porque o que Ele quis realmente aconteceu, que era a nossa mudança, que era o nosso entendimento, né? Então, é isso que a gente tem que buscar primeiro, né? É o que é realmente importante para Deus. A nossa verdadeira conversão a Ele, né? Que o Senhor falou no início, né? Que seria a gente entender, né? Entender que Ele é a lei, converter a Cristo. Ele agora é a lei. Então, Ele inaugurou o caminho, como o Senhor disse. Então, se nós temos que seguir, é a Ele. Se nós pecamos, é contra Ele, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Exatamente. O Espírito de Deus, né? Cristo vivo em nós. Ele é o governo. Amém.
Amém. Amém. Amém, Maria. Amém, Maria? É por aí? Amém? É por aí ou não é por aí? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e cantar rapidinho, terminar. Tá passando a hora, né, Paulinho? Amém. Vamos. Vocês acham que essa mesma. É, pessoal. Vocês estão pensando em tocar qual? Eu pensei, não sei se eu pensei como vocês pensaram, se o Espírito. Eu pensei assim, Pai, estou aqui. Vim para te dizer quanto te amo. Vem? Vai ter. Amém. Amém. Então, esta igreja é a igreja, esse povo, né? É o povo que conseguir realmente adquirir de Deus o máximo de unidade. Que a vontade de Deus seja feita. Que Cristo tenha liberdade para dirigir, para nos governar. Amém? Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Pai, né, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos um pouco Teu Espírito falar, o Espírito do Senhor em nós, cantando, o Espírito do Senhor em nós, falando, o Espírito do Senhor em nós, tocando os instrumentos, o Espírito do Senhor em nós, fazendo as coisas, agradando a Sião. Servindo uns aos outros. abençoando uns aos outros. O Espírito do Senhor em nós, nos dando a esperança de dias de felicidade, de paz para a igreja. De onde o Senhor fala, de onde o Senhor governa, dirige, onde há paz, onde a bênção do Senhor se faz presente. Amém.
Te agradecer.
Tu és o caminho, Tu és a luz, Tu és a nossa salvação. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Que o Espírito Santo não se afaste de você. Hora nenhuma. Amém? Deus te abençoe. Aleluia.